E agora no seu rádio, 17h02, agora começa pela sua difusora mais um
Giro de Notícias.
É o seu giro campeão de audiência nesse horário, com muita informação no seu rádio. É um resumão do dia para você, as últimas informações nacionais e internacionais e o trânsito. Como você já sabe, a difusora é parceira sua no trânsito, por onde você está passando, como é que tá o seu caminho agora na volta para casa. Na ida, você nos dá o prazer e vai conosco de carona, indo para o seu trabalho. Mas na volta para casa não é diferente. A difusora há 12 anos orienta você os perímetros melhores para você chegar na sua casa. Então a gente vai agradecendo aqui esse programa apresentado por mim, Elias Matos, e a sonoplastia do Rogério Silva. Nós vamos até 19h com muita informação no seu rádio. No dia de hoje, nesta quarta-feira cheia de muita informação no seu rádio, é claro, já vamos começando atualizando o trânsito das ruas para você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecendo muito aqui a parceria da nossa querida Rondobras, que inaugurou loja nova hoje, né? Já tem loja nova, abriu às 8h. Daqui a pouquinho tem uma matéria espetacular sobre isso com o pessoal do marketing e diretoria da nossa Rondobras, que é a loja de número 200 em Manaus e a loja de número 11. É aqui no Aleixo e é coroado. Daqui a pouquinho tem a matéria especial para você. Olha, essa campanha também muito simpática de doação de sangue, que é uma ideia da Rondobras com a difusora, ajuda a trazer um pouco mais de conforto aos nossos amigos que precisam ir ao Hemoan e fazer a sua doação de sangue. Um gesto solidário pode salvar vidas. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, né? A pessoa que precisa fazer uma cirurgia eletiva vai precisar de sangue. Então, campanha simpática, Rondobras e difusora na doação de sangue. As primeiras informações do trânsito agora dão conta da rotatória do produtor nas suas aproximações. Trânsito tranquilo na volta para casa. Segue também o trânsito mais à frente. Nós temos mais agora já chegando com um acidente mais cedo. Foi na Wilkins de Matos, isso foi ali na Alexandre Amorim. Bem com atenção. Foi mais cedo também, né? O ouvinte mandando pelo 98407-4873 as suas notícias das primeiras informações que vão chegando aqui no seu rádio. Distrito Industrial também com muita movimentação, a Buriti e Açaí, bola da Samsung para quem vem ali com as rotas. O nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo carinho da audiência dos nossos queridos ouvintes que nos ajudam a fazer o giro de notícias a várias mãos, né? Pereira, o Elson, Navical, saindo da Honda, da Yamaha, as indústrias do Polo Industrial de Manaus que nos dão prazer agora da carona nesse retorno para casa. Você vai em boa companhia porque você vai aqui com a nossa difusora. Comigo, Elias Matos, com o Rogério. Nós vamos então com muita informação. E já temos, Rogério, das ruas, as primeiras informações do trânsito difusora com a participação do ouvinte. É o ouvinte no ar.
Ouvinte no ar. Informação direta.
Boa tarde, amigo da difusora. Eu gostaria de fazer, não uma denúncia, um parecer, um esclarecer. É que na Avenida Arquiteto José Henrique, no Monte das Oliveiras, na rua do Shopping Via Norte, amigo, tá ficando pior do que na Manaus Moderna. E tanto caminhão parado um do lado do outro, que fica empatando o trânsito, aquele engarrafamento doido, desde manhã, e isso é o dia todo. Tá bom, amigo? Gostaria que você colocasse isso ao ar, por favor, para ver se o IMU ou algum órgão possa vir dar uma olhada nisso. Porque a gente não pode mais nem dirigir pela avenida. É um perigo mesmo. As pessoas atravessam pelo meio dos carros, caminhões e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde.
Tá certo, a gente repassa essa informação ao IMU, é a Avenida Arquiteto José Henrique, é aquela mesmo que passa em frente ao Via Norte. Diz que é carreta de um lado e do outro, o próprio condutor não tem nem como passar por ali, pode causar um acidente. Eu sei que as empresas estão carregando, levando os insumos e equipamentos pro shopping ali, etc, mas não pode deixar a via obstruída, né? Tem que desobstruir. Informação que a gente recebe daqui também, o nosso ouvinte também participa.
Boa tarde, Rio de Notícia, aqui é Jacira Reis. Fluxo muito carregado mesmo, caixa cheia. Talvez estou passando na Peixeira, mais carregado ainda mesmo, vamos ter paciência, não tem distância um carro do outro. A gente chega em casa, na calma, e na bênção do Senhor. Caixa cheia em todos os cantos da cidade, constantemente a mesma coisa, caixa cheia. Boa tarde para todos aí, fique com Deus, e cidade de tarde, abençoado para todos nós.
Muito obrigado ao nosso querido ouvinte, né, que vai mandando a sua boa palavra e também lembrando por onde está passando. É final de tarde, a gente já tem o balanço do trânsito. Por onde você está passando no seu caminho, manda para nós, para o 98407-4873. O IMU já tem algumas 2-3 horas que não atualiza, mas das ruas o ouvinte manda e manda ver por aqui com as informações que vão chegando. E a gente agradecendo aqui a sua participação, né? Olha, aqui a informação vem do Rio de Janeiro, mas vem também com a notícia, né? Do passamento, falecimento da cantora popular brasileira, cantora Gal Costa, que teve a sua morte confirmada hoje. O Brasil inteiro lamenta a morte da cantora, assim como o Rolando Boldrin, grande apresentador de TV, morreu aos 86 anos, ele que lançava os sertanejos, né, por todo o Brasil, e tinha um programa na nossa co-irmã, na emissora TV Cultura. Então, são duas celebridades, dois nomes lembrados. Hoje, aliás, o Giro vai encerrar com uma homenagem ao Gal Costa. E eu tenho daqui a pouco os detalhes sobre a morte da cantora baiana, que já morava em São Paulo já nos últimos anos da sua vida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação bem completinha aqui no seu rádio. Ah, já tem a vacina, da quinta dose da vacina da Covid, e certamente já chegou aqui também em Manaus. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar também. Brasil registra recorde na safra de grãos 2023. É uma boa notícia dos agricultores brasileiros. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que uma produção em torno de 288 milhões de toneladas de grãos é a produção mundial. O Brasil abastece o mundo inteiro e alimenta o mundo. São 17:08. Essa matéria você confere aqui.
O Brasil deve registrar novo recorde na safra de grãos em 2023. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima uma produção em torno de 288 milhões de toneladas. Entre os principais produtos estão soja e o milho primeira safra, e também algodão herbáceo em caroço e café. Ao mesmo tempo, são estimadas quedas na produção de arroz, milho, feijão e trigo. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, pesquisa do IBGE que faz a projeção das safras, o crescimento esperado para a soja se deve à recuperação de produtos afetados no verão de 2022 no Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Segundo o gerente da pesquisa, Carlos Barrado, o crescimento deve ser de aproximadamente 19%.
No total, o país deve colher no ano que vem 288,1 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de 9,6% em relação ao que nós estamos produzindo agora em 2022. Para a soja, nós estimamos uma produção de 142,2 milhões de toneladas, crescimento de 19,1%, ou o equivalente a 22,8 milhões de toneladas a mais. Para o milho, 114,5 milhões de toneladas, um crescimento de 3,7% em relação ao que nós produzimos em 2021, ou um acréscimo de 4,1 milhões de toneladas de grãos.
A pesquisa feita em outubro deste ano e divulgada nesta quarta-feira prevê que o ano deve fechar com crescimento de 3,8% em relação a 2021, ou seja, 9 milhões e 600 mil toneladas a mais de grãos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Obrigado, Solimar. Uma outra notícia positiva é o volume de vendas no varejo, cresceu 1,1% nesse ano. E o comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículo, material, da construção, vendas, registra uma alta satisfatória também nesse final de ano.
Vendas no comércio varejista cresceu 1,1% de agosto para setembro. Frente a setembro de 2021, o setor cresceu 3,2%. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, fala sobre o progresso obtido no último quadrimestre.
Esse resultado é o primeiro de crescimento após 4 meses acumulando queda. Dos 8 setores que a pesquisa coleta informações, 6 tiveram resultados positivos.
No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas registraram alta de 1,5% na mesma base de comparação e de 1% na comparação com setembro de 2021. As atividades que tiveram maior crescimento agora foram livros, jornais, revistas e papelaria, com 2,5%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, alta de 1,7%, combustíveis e lubrificantes, que tiveram aumento de 1,3%. Já nos três setores que tiveram queda, destaque para artigos de uso pessoal e doméstico, com menos 10%. Tecidos, vestuário e calçados, redução de 9,5%. Móveis e eletrodomésticos, com baixa de 5,9%. Já as vendas no varejo ampliado tiveram resultados positivos em 24 das 27 unidades da federação, com destaque para Paraíba, 41,6%, Amapá, 13,7% e Roraima, 13,12%. Já negativamente figuram três estados: Rio de Janeiro, com menos 3,1%, Bahia, com baixa de 2,5%, e Pernambuco, que reduziu 2,1%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Obrigado, Tatiana. 17:13. Aqui segue com muita informação. Olha, no setor de saúde, o Novembro Azul, que traz essa temática aos trabalhadores para prevenir o câncer do colo retal, tem os direitos trabalhistas em jogo. É importante você receber essa informação para ser muito bem orientado. Daqui a pouquinho nós vamos trazendo aqui no padrão da sua difusora também. E é uma informação que interessa a todos, né? Não somente no período de novembro, mas o homem precisa se cuidar, aliás, o ano inteiro, e sobretudo não ficar devendo esse cuidado, né? Quanto mais cedo detecta, mais cedo ele poderá tratá-lo. Então, é uma matéria. Eu vou aproveitar logo, Rogério, antes do intervalo, a gente já compartilha essa informação aqui com o ouvinte difusora.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:22. Por aqui, difusora, e aí você nos dando prazer e a carona. Nós vamos retornando aqui com muita informação no seu rádio, agradecendo a participação do nosso querido ouvinte pelo 98407-4873. Mande notícia das ruas, se vai mandar do trânsito, manda curtinho, para a gente poder interagir até 20 segundos, fica bem tranquilo da gente poder interagir. Então a gente vai agradecendo aqui no padrão difusora e vai mandando daí, a gente vai daqui agradecendo. Tem matéria também sobre esse momento, falamos do Novembro Azul, do câncer do colo retal. É importante você se cuidar. A gente começa com essa matéria, com reflexão para os homens do Novembro Azul.
O Brasil registrou 44 mortes por câncer de próstata por dia em 2021. Neste ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são esperados 65 mil novos casos da doença. Diante do cenário, a campanha Novembro Azul, que aborda a importância da prevenção, vem sendo abraçada por diversos setores da sociedade. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, lançou a campanha Prevenir é Cuidar, sobre direitos das pessoas com câncer, como explica a procuradora-chefe do órgão na Paraíba, Andressa Ribeiro.
A pessoa diagnosticada com câncer de próstata tem direito à aposentadoria por invalidez, à isenção de alguns impostos como ICMS, IPI e IPVA no desconto da compra de algum veículo, o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente através da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela garante o benefício de um salário mínimo por mês às pessoas com deficiência que estejam com a incapacidade de trabalhar, ou seja, o paciente com câncer que atenda ao requisito de idade ou de deficiência, ele tem, portanto, direito a esse amparo social e a esse benefício.
É possível ainda sacar o FGTS e, em caso de financiamento imobiliário, obter a quitação do imóvel, segundo a procuradora.
Outro direito previsto em lei é o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando o trabalhador que tenha sido diagnosticado com o câncer de próstata ou quanto ao trabalhador que tenha dependentes diagnosticado com o câncer de próstata. E aí o valor do saque será integral. O trabalhador também tem direito ao saque do PIS/PASEP, ao exemplo do que ocorre com o FGTS. Ainda o paciente com câncer de próstata que tenha reconhecido a invalidez total ou permanente em razão do câncer, tem direito à quitação do financiamento da casa própria.
Pacientes com câncer ainda têm direito à isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria e recebimentos de pensão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Obrigado, Rafael. Nós vamos seguindo aqui com as informações, trazendo para você agora as informações. Falamos da safra brasileira, a safra de grãos. E, claro, sobre meio ambiente, uma pesquisa traz a informação de que 60% das indústrias se preocupa com sustentabilidade. Essa é uma notícia nacional importante para o meio ambiente. Você confere aqui na Difusora.
Cerca de 6 a cada 10 indústrias no Brasil possuem uma área dedicada à sustentabilidade. É o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O número quase dobrou em relação ao ano passado, quando apenas 34% das indústrias no país afirmaram ter esse cuidado. As áreas de sustentabilidade incluem a redução de gastos com energia e água, redução de poluição e outros aspectos do meio ambiente. Quem explica os detalhes é o gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo.
Hoje, o empresário brasileiro, ele já incorporou a sustentabilidade na sua estratégia corporativa. Muitos empresários têm investido bastante em agendas que trazem a sustentabilidade como um fator central, ou seja, toda essa parte de gestão de resíduos, de energia, de eficiência hídrica. Então, toda essa agenda, né, compõe não só uma vertente de redução de custo, mas também, né, de competitividade e inserção nas cadeias globais de valor.
Em um ano, saltou para 35% o número de empresários que consideram alto ou muito alto o peso da preocupação ambiental das empresas na decisão de compra dos consumidores. Segundo o diretor da Confederação, isso mostra que o consumidor está cada vez mais atento a empresas que mantêm boas práticas.
Todos querem saber como que cada produto é produzido, quanto que emite de gás de efeito estufa, se tem um programa de gestão de resíduos, se trabalha eficiência energética, eficiência hídrica, se compõe toda a parte social também, juntamente com todas as questões regulatórias, ou seja, as regras estabelecidas tanto no ambiente internacional como nacional, vem direcionando todo o arcabouço, toda a estratégia corporativa para a produção de produtos e serviços cada vez mais sustentáveis.
Ainda segundo a CNI, o Brasil pode se tornar referência quando o assunto é o uso sustentável dos recursos naturais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigado, Igor Pereira. Nós temos informação, Rogério, das ruas. Vamos ver como é que está o trânsito agora nesta volta para casa.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas. Rondobras.
Olha, agradecendo aqui a participação do ouvinte pelo 984074873. Olha, ali ao lado do IMPA, né? Tem veículo na contramão, vindo ali do Petrópolis, São Francisco, ali, boia ali em cima, perto do IMPA. Boia é ótimo. Exatamente, ele se achega ali e já vai acessar a bola do coroado. Mas nesse horário agora, as pessoas confundem muito ali, né? Achando que não tem fiscalização, então pedir para alguém do IMU dá sempre uma passadinha ali naquele corredor que dá acesso ali ao São Francisco, por ali, Petrópolis. Tem uns espertalhões que acham que não vai acontecer nada. Então, uma multa, de vez em quando, vai ajudar a pesar no bolso, né? Você não pode andar na contramão. A informação que vai chegando do ouvinte Difusora, Pedro Teixeira, em frente ao Shopping Ponta Negra, totalmente engarrafado nos dois sentidos, ainda permanece manifestação em frente ao quartel do Exército, CMA, trânsito, tudo parado naquelas imediações para quem vai para Ponta Negra, sentido ali em frente ao shopping Ponta Negra. Daqui a pouquinho a gente tem outras informações do nosso ouvinte, que tem participação do ouvinte no ar, Rogério, já mandando as informações das ruas. A gente vai agradecendo aqui.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, gente de notícia. Pedro Afonso falando. Aqui na Barra da Samsung, o trânsito mesmo meio pesado, mas fluindo, parceiro. Eu acho que hoje vai chegar um pouquinho tarde em casa hoje. Beleza, fique com Deus aí, abraço.
Boa tarde, amigos da Rádio Giro de Notícia, aqui fala Gildazzi. Passando aqui pela Max Teixeira, entrada bastante congestionada, caixa cheia, trânsito parado.
Tá certo, Max Teixeira agora com o trânsito melhor mas nós tivemos obras ali, né? Obras da prefeitura, agora já foi até entregue ali, está tudo funcionando, tudo direitinho. Chegando informação também da Torquato Tapajós pelo nosso ouvinte agora, que já nos abastece de informação também. Trânsito bem complicado, estrada Ponta Negra ali, bem em frente a Manaus Energia, trânsito bem lento. É o Valber também, que está passando o Tarumã por ali, e já está nos informando. Muito obrigado também informando. Francis Tony está me dizendo aqui, já na sintonia, Giro de Notícias, Caixa Cheia, Avenida São Jorge, está bem lento o trânsito nesse momento. A gente vai fazendo aqui a atualização. Outro ouvinte está me dizendo aqui, Distrito Industrial, tranquilo, motorista Pereira da Rota Nova e da Pastores, Suframa. Tá bom o acesso, né, Pereira? Um abraço para você, pro Elson e da Vical, que sempre nos ajuda a fazer o trânsito. Trânsito pesado em frente ao Manauara. Isso ali é Humberto Caldeirado. Para quem desce em direção ao Parque 10, vá com prudência, porque tem trânsito mais pesado nesse momento. A gente vai atualizando as informações que já vão chegando por aqui. Obrigado por você que nos dá a informação pelo 984-07-4873. Notícias de trânsito, você manda por aqui e a gente agradece no padrão difusora. Olha, uma notícia boa, e aí nós vamos para o esporte agora. Esporte paraolímpico, uma dupla brasileira é ouro no Mundial de Tênis, é a informação que se confere.
Brasil marca presença no Campeonato Mundial de Tênis Paralímpico. A dupla formada por Bruno Alexandre e Paulo Salmin conquistou a medalha de ouro na classe XD17. Eles venceram na final os dinamarqueses Peter Rosenmeier e Thea Nielsen por 3-0. As parciais foram de 12-10, 11-5 e 11-6. O Parque Olímpico do Rio de Janeiro está recebendo os Jogos Escolares Brasileiros, JEBs 2022. A competição é para alunos atletas na faixa etária de 12 a 14 anos. Os jogos vão até o dia 14 de novembro e envolvem um número recorde de estudantes. São 5.665 inscritos em 17 modalidades: badminton, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, futsal, handball, judô, taekwondo, karatê, wrestling, vôlei de praia, atletismo, ciclismo e natação. Serão realizadas provas de atletismo paralímpico e demonstrações de surf, breakdance e skate. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Obrigado, Wagner. Nós vamos seguindo agora para mais um intervalo aqui na sua Difusora. Na volta tem novas informações.
Difusora FM.
Missa de sétimo dia. A oração nos conforta e nos aproxima de Deus. A família Conegunde, juntamente com os familiares, convidam você e sua família para que esteja conosco na missa de sétimo dia do Senhor Antônio Carlos Braga Conegundes. Se realizará amanhã, dia 10, às 19 horas, na rua Mônica Bindar, número 221, no bairro Santo Antônio.
Difusora FM.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus, 17 horas 37 minutos. Você acompanha aqui pela Difusora o seu giro de notícias e pode mandar das ruas por onde você está passando. Como é que está o trânsito? Está tudo bem por aí? Teve alguma intercorrência? Não teve? Teve alguma situação de acidente? Manda pra gente. Vai noticiando junto conosco aqui, fazendo a patrulhinha Difusora. Faça com os nossos amigos que já mandaram as primeiras informações. Já tem participação daqui a pouco. Mas a gente vai pras ruas, Rogério. Tem aqui o trânsito Difusora em Rondobras.
Informação do trânsito.
Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. A informação vem de Max Teixeira agora. Vindo a Max Teixeira, cheia, caixa cheia, mas fluindo na outra ponta, o chamado normal pro horário, né? Outra informação que já vai chegando também por aqui. Muito obrigado aos ouvintes que vão compartilhando conosco o seu caminho. Obrigado pela carona. Constantino Neri, sentido bairro Chapada, né? Teve uma situação ali, uma caçamba quebrada em pane mecânica, bem em frente à EMOPS. Isso já é aqui, chegando no Olímpico, né? Então, traz desconforto ao trânsito agora. É, carreta em pane mecânica. Aqui também, asfalto novo na Max Teixeira, tá um tapete. O ouvinte está elogiando muito aqui, parabenizando até a prefeitura, né? Por esse trabalho. Postos vendendo combustíveis a R$4,99, eu já vi, meu amigo. Orlando mandou para mim, Orlando César Gonçalves, obrigado pela informação. Vários postos já estão praticando esse preço. Que bom Se baixar mais, ainda melhora mais. 17:39. A nossa gratidão pelos ouvintes que nos mandam as suas informações. Essa última foi o Silas, que já emprestou a informação, e o Orlando César também, que já mandou por aqui. Das ruas, o ouvinte vai participando conosco, o Rogério já mandando as participações, é o ouvinte no ar.
Ouvinte no ar, informação direta.
Aqui na, perto do Dom Pedro, trânsito pesado dos dois lados, porque as pessoas querem entrar e sair dos estabelecimentos e param o carro assim no meio da rua. Então assim, tem gente saindo aqui desse DB, daqui de perto do Dom Pedro, e aí ninguém dá passagem para ninguém. Então o trânsito para e é complicado. Meu trânsito tá pesado aqui próximo do Dom Pedro, Vila Olímpica, tudo parado.
Boa tarde, Giro de Notícia. É, Rodrigo Otávio, caixa cheia, mas fluindo normalmente para o horário.
Ainda bem, né? Tá fluindo bem, Rodrigo Otávio, a continuação ali, conhecida como Japiim, também estrada do Japiim, vai certamente agora com as informações que já vão chegando aqui de última hora. Muito obrigado ao nosso querido ouvinte. Gasolina 4,99. Todos os postos de gasolina são todos, não. Ele está dizendo da Zona Leste. Eu passei ainda há pouco, deixa eu ver por onde que eu vim, aqui para a emissora. Eu estava numa reunião aqui na estrada da Compensa, né? Sobretudo perto da ponte do Rio Negro. Foi de lá. E já tinha alguns postos praticando a 4,97. Está muito bom, o preço está melhorando. Trânsito complicado agora na subida do São Jorge, manhã, tarde, noite. Agora, quando é que vai acabar isso? É a Ivone Fontão que não está gostando de jeito nenhum. Trânsito complicado, né, Ivone? Ah, bom, enquanto isso a gente vai aqui se falando, né? E você vai mandando as informações, a gente vai agradecendo aqui no padrão da sua difusora. As informações vão chegando também por aqui. Daqui a pouco eu já tenho um giro internacional, mas eu falo agora de mudanças climáticas que impactam 40 milhões de jovens no Brasil. O dado é um relatório divulgado pela Unicef das Nações Unidas nessa quarta-feira, que aponta como os direitos da criança e do adolescente são comprometidos por conta dessas mudanças, exemplo de doenças e violência sexual em regiões degradadas. É uma informação que o senhor ouve aqui.
De crianças e adolescentes são impactados no Brasil por causa das mudanças climáticas, especialmente em regiões mais vulneráveis. Um relatório do Unicef, divulgado nesta quarta-feira, mostra como as mudanças climáticas comprometem a garantia de direitos das crianças. Na saúde, por exemplo, as mudanças nos padrões de chuva e temperatura aumentam o risco de doenças como malária e dengue. Nas áreas com degradação ambiental, os índices de violência sexual contra as meninas são maiores. O oficial de monitoramento e avaliação do Unicef no Brasil, Danilo Moura, explica que o direito à vida ainda é ameaçado por desastres ambientais.
Mais de 2 milhões de brasileiros foram impactados diretamente por algum desastre ambiental no ano passado, né? Significa que eles morreram, ou desapareceram, se machucaram, ou foram desabrigados ou desalojados, né? E esse é o maior número da série histórica.
O relatório aponta que crianças e adolescentes têm que ser priorizados nas políticas sobre mudanças climáticas. Danilo Moura diz que os governos precisam garantir que os serviços voltados a esse público continuem funcionando, mesmo com a pressão de dificuldades criadas pela questão climática.
Que você tem emergências mais frequentes e mais longas, que é o que está previsto para os próximos anos, você precisa que essa teia de serviço da assistência social seja resiliente para conseguir responder e atender a essas demandas crescentes.
Danilo Moura defende a participação de jovens no debate de políticas públicas sobre o meio ambiente e lembra que é necessário o Brasil diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Obrigado, Gabriel. São 17:43. Olha, eu não sabia, né? Com certeza muitos brasileiros não sabiam também que o bloqueio nas fronteiras entre Brasil e Bolívia já provoca desabastecimento. Os bloqueios não são aqui no Brasil. O movimento no país vizinho já dura 19 dias e impede a passagem de cargas e afeta o comércio brasileiro.
A fronteira entre Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e Puerto Quijarro, na Bolívia, está fechada há 19 dias. Os bloqueios estão sendo feitos pelos bolivianos, que estão em greve desde o dia 22 de outubro. O ato é para que o governo de Luiz Arce antecipe o censo demográfico para junho de 2023. Nenhum veículo, incluindo carros de passeio, pode entrar ou sair da Bolívia por esse acesso, onde há montes de terras, pedaços de paus, cavaletes, tambores e bandeiras de Santa Cruz, Bolívia e Puerto Quijarro. Lorival Vieira Costa Júnior, presidente da Sete Log Pantanal, explicou que 1.200 cargas estão paradas por conta desse bloqueio. Ele destaca que há desabastecimento em cidades da Bolívia e que as consequências consequências também são sentidas no Brasil.
Isso gera um problema enorme de abastecimento dentro da Bolívia, né? A gente tem informações que já começam a faltar alguns produtos. E isso aqui no Brasil é para as transportadoras, é para a logística dentro aqui de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, do Brasil.
Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Corumbá, Cássio Costa Marques, explicou que esse fechamento reduziu em 40% as vendas do comércio local, o que prejudica a economia já comprometida pela pandemia. Acrescentou que o governo brasileiro pouco pode fazer a não ser acompanhar as negociações na Bolívia.
Então, realmente, nós ficamos assim com as mãos um pouco atadas, né, em função de não ter condição de fazer nenhuma interferência, nenhuma intervenção nesse aspecto. O que nós temos notícia realmente é que haja uma negociação em curso e que isso deve se resolver nos próximos dias.
A empresa Sete Log estima que o prejuízo por carga é em média de $5.000 por dia. Considerando pelo menos 1.000 cargas paradas, o impacto financeiro ultrapassa os R$25 milhões por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Acerto, 17h45, indo para o intervalo, vem aí a quinta-feira do empreendedor. O Centro Educacional Professor Helena Romero, que é um evento organizado também pelos alunos com o intuito de adquirir informações sobre ciência, sobre empreendedorismo. Parabéns a toda a escola e os alunos aí do Centro Educacional Professor Helena Romero no Duque de Caxias. Forte abraço a todos vocês. Tem intervalo agora, na volta tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
E agora em Manaus são 17h51. Você acompanhando o Giro de Notícias agora na primeira, uma hora quase no finalzinho. Mas tem muita informação chegando no seu rádio, inclusive de trânsito das ruas. O trânsito está ficando mais pesado agora. É a volta para casa, a Difusora volta com você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas. Rondobras.
Agradecendo a participação do nosso querido ouvinte, você já sabe o telefone, eu vou repetir, 984-074873. Olha, notícias lá da Bola do Produtor, para quem vai para Camapuã ou quem vem do Distrito Industrial ali pela Bola do Armando Mendes, trânsito começa a ficar mais crescente e também mais volumoso, muitos mais carros na via, caixa cheia, como diz o Roberto Cuesta de manhã, logo cedinho aqui no programa do Garotinho. Pois bem, agora à tarde também, caixa cheia nos dois sentidos. O ouvinte vai mandando as informações pelo 984-074873, antiga Belém. É ali antes da Humberto Caldeirado, né? Antiga Rua Belém, para quem lembra. Então, trânsito com lentidão, muito engarrafamento ali, se estendendo até a Humberto Caldeirado mais à frente. Então, o trânsito lá não tá fácil, mas você vai seguindo, vai com calma, vai com paciência para chegar em casa. Viaduto do Manoa, Terminal 3, Suma Uma Parque ali, bairro, tudo tranquilo no horário até agora. Inclusive tem asfalto novo ali na Max Teixeira, né? Já melhora e melhora bastante também. Muito obrigado aqui aos ouvintes que vão mandando as suas informações. Deixa eu ver quem mais que chegou. Avenida Brasil, completamente parada, trânsito muito lento. Francisco Martins mandou, inclusive, com as imagens aqui. Final de tarde, bonito, pôr do sol, mas o trânsito tá completamente engessado. Trânsito muito lento na Jacira Reis nesse momento, nossa, outro ouvinte já falou também. O Francis Tony também está confirmando conosco, na subida do São Jorge, caixa cheia, muita lentidão por ali. Deixa eu ver o que mais o Silas está me lembrando. Ônibus em pane mecânica, onde? Constantino Neri, próximo ao conjunto do jornalista. É outro, né? Já tem mais um. Tem uma caçamba ainda há pouco, perto da Emops. Agora é um ônibus em pane mecânica, que vai atrapalhando muito o trânsito nesse horário também. Aqui também a gente vai recebendo aqui, deixa eu ver o que mais. O ouvinte escreveu aqui sobre o asfaltamento das ruas na nossa cidade. A rua São Mateus, no bairro Nova Esperança, pedi às autoridades que dê uma atenção para essa rua, né? A quantidade de buracos está enorme. Os moradores estão pedindo ajuda da Difusora, mas não esquecer de colocar na lista, né? Para fazer o trabalho de correção perfeitamente. A gente já fez o registro, então, ao nosso querido ouvinte. A Difusora está sempre ao seu lado também. Agora, André Araújo, sentido centro, engarrafamento grande, intenso nos demais vias adjacentes, carros parados também ali, atrapalhando muito. E quem para no meio da rua, né? A nossa colega mandou ainda há pouco na Jacira Reis, meu amigo, camarada sai, estaciona e deixa o carro parado no meio da rua, quem quiser, e saia de, né? Tente se desviar. Lentidão no V8 também agora, a Efigênio Salles, é isso mais ou menos que acontece, a gente registrando por aqui e agradecendo a participação do nosso querido ouvinte. Obrigado, 98407-4873. E informações que a gente vai trazendo por aqui sobre o lixo na orla que quer limpar as águas da Baía do Guanabara. Isso é Rio de Janeiro, você vê que a poluição não é só aqui. Quantas toneladas de lixo nós tiramos aqui, perto do Santo Antônio, né? Essas imediações da Avenida do Brasil, mas lá não é diferente. E é na Baía do Guanabara, um local do cartão de crédito, né? Que normalmente cartão de visita, melhor dizendo, as pessoas usam ali para fazer turismo, etc. Mas fica feio com a quantidade de lixo. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, resíduos especiais, diariamente mais de 90 toneladas de lixo, em sua maioria plásticos, são despejadas nas águas da Baía do Guanabara. Que pena, né? Uma parte tão bonita turisticamente, a gente vai trazendo esta matéria para você.
Na busca por uma solução sustentável para a grande quantidade de detritos que poluem as águas da Baía de Guanabara, pesquisadores e voluntários do projeto Orla Sem Lixo, da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participaram nesta quarta-feira de ações de monitoramento neste importante cartão postal da cidade. O objetivo foi avaliar o impacto sobre a flora e a fauna causado pelo lixo descartado no espelho d'água, em especial na área de Manguezal, na Ilha do Fundão, na Zona Norte Carioca. A professora da UFRJ, Suzana Vison, coordenadora do projeto, explica que esse trabalho faz parte de um conjunto de ações que tem como foco a recuperação ambiental da ilha, degradada pelo lixo flutuante.
Esse projeto está sendo desenvolvido em colaboração com duas comunidades de pesca que estão sediadas aqui na Ilha do Fundão, e nós vamos contar com a colaboração de pescadores e pessoas do projeto. Então, esse projeto, ele visa, né, a construção de uma solução para o lixo flutuante.
Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, diariamente mais de 90 toneladas de lixo, em sua maioria plásticos, são despejados nas águas da Baía de Guanabara. A professora acredita que a interceptação, coleta, transporte e a reciclagem podem ser soluções efetivas beneficiando o meio ambiente. Ela ressalta a importância da parceria com pescadores da região.
A ação faz parte, né, de um projeto que visa, né, uma sustentabilidade, e para isso a gente precisa envolver as comunidades de pesca, que são, né, os vigilantes desses espaços.
Lançado em setembro de 2021, o projeto Orla Sem Lixo deve ser concluído em 3 anos. A ideia, de acordo com os pesquisadores, é recuperar nesse prazo a Praia do Fundão, uma das mais degradadas da ilha. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Obrigado, Solimar. A gente vai seguindo com as informações. Daqui a pouquinho a gente já tem também informação internacional. Empresa dona do Facebook anuncia demissão de 11 mil pessoas. É a informação que a gente vai compartilhando nesse final de bloco aqui no seu rádio.
O presidente da empresa Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas. Esse é o maior corte da empresa e representa 13% da força de trabalho. Zuckerberg afirmou que assume a responsabilidade por essas decisões e lamenta pelas demissões. Segundo a agência internacional Reuters, as ações da Meta perderam mais de 2/3 do seu valor e a estratégia é cortar gastos e manter o congelamento de contratações. O lucro da companhia caiu pela metade no terceiro trimestre, com 52% menos em relação ao mesmo período de 2021. A queda nos lucros está relacionada a um investimento milionário no chamado metaverso, criticado por acionistas da empresa. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Igor Pereira.
Agora chegamos naquele momento que é tradição na sua difusora, agora há 74 anos.
Giro de notícias.
Agora são 18h04. Agora é boa noite para você, a nossa alegria, a nossa satisfação de ter a companhia do nosso querido ouvinte que nos leva em companhia para casa agora. Muito obrigado pelo carinho, pela satisfação. E Distrito Industrial em Peso, saindo nas rotas agora, ouvindo a Difusora, nos dando a alegria também desta companhia. Já vamos para as ruas, teve acidente agora na Belém e é o trânsito Difusora em Rondobrás.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobrás, sangue salva vidas.
Rondobrás. Olha, a informação vem agora da avenida da Rua Belém, né? Exatamente, a antiga Rua Belém. Marciano Armon, que é o agora atual nome dela. Teve um acidente há poucos minutos agora, impactando muito o trânsito por ali. Ouvinte mandando informações também das ruas, a gente vai agradecendo por aqui. Jacira Reis, nesse momento, tá lento, muito lento o trânsito por lá. É o Francisco Martins que me informa aqui, tá me dizendo que o trânsito lá não melhorou. E a gente vai agradecendo aqui a alegria do nosso ouvinte também, que manda também as informações de trânsito para nós. Deixa eu ver o que, que chegou mais agora aqui, nesse finalzinho de tarde. Ah, tá, o pessoal que retransmite o programa lá em Parintins, Hamilton, Rádio Clube 100.7. Eles recebem nossa programação e retransmite. É o Carlos Albatroz, o Batman, o São Paulo Batman, Parintins, Amazonas, na caminhada, tá certo. Super abraço a você, a rádio, e nos transmite também, às vezes, pela rádio web também, toda a programação Difusora. A participação do nosso querido ouvinte também já chega aqui direto, que é o Ouvinte no Ar. Participa conosco, é trânsito e a Difusora tá com você.
Ouvinte no Ar, informação direta.
Boa noite, Giro de Notícias.
Boa noite.
Avenida Paraíba, aqui na descida, próximo ao Manauara. Completamente supercarregada, tudo parado aqui. Gilson Costa.
Trânsito no Rio, sentido mais uma shopping, muito lento. O engarrafamento aqui no V8 é devido a um caminhão no prego em frente ao Tribunal de Contas.
Tá certo, o ouvinte mandou sua informação. Em frente ao TCE, tem ônibus em pane mecânica, por isso a lentidão que é muito grande. Vamos ouvindo.
Boa noite, Giro de Notícia. Acidente agora, não tem um minuto aqui na Belém. Tá ouvindo vocês falando aí sobre a Belém? Um carro de passeio foi fazer um retorno proibido aqui em frente à Escola Adventista, próximo aqui a Carvalho Leal, Castelo Branco. O motoqueiro bateu, o motoqueiro tá lá no chão, ó. O motoqueiro não se feriu com gravidade, não. Mas o trânsito vai ficar parado daquele jeito, né? Que já tá ruim, vai ficar pior. Boa noite.
Certamente. É Rua Belém, meus amigos, ali perto, naquele espaço que fica entre a Humberto Calderaro e a Recife, né? É complicado por ali. O ouvinte mandando, acabei de passar na bola do produtor. Tudo tranquilo por lá. Bom descanso também para o nosso amigo que nos manda informação. Aqui a Cleia da... A Cléia de Mello, né? Tá me dizendo aqui, o que tá vendo na Avenida Paraíba, tá tudo parado agora, é Humberto Calderaro. Olha, não tem acidente, mas tem pane mecânica por ali, isso impacta muito o trânsito quando isso acontece. Normalmente vai trazendo impacto, né? O efeito dominó. E eu tenho informação aqui, morre o apresentador, o Orlando Boldrin, né? Morreu aos 83 anos, ele que foi apresentador de um programa de sertanejo, em várias emissoras, inclusive na TV Cultura, e recebe as homenagens de seus fãs no Brasil. Daqui a pouco a gente tem homenagem também a Gal Costa, mas agora é com Rolando Boldrin, informação para você.
Morreu nesta quarta-feira em São Paulo o ator, cantor, compositor e apresentador de TV Rolando Boldrin. Aos 86 anos, ele estava internado havia 2 meses no Hospital Israelita Albert Einstein, também na capital paulista. A causa da morte ainda não foi confirmada. Nos últimos 17 anos, desde 2005, Boldrin tornou-se conhecido como apresentador do programa Senhor Brasil, veiculado pela TV Cultura. Na atração, popularizou-se como um dos maiores divulgadores da música popular brasileira. No episódio mais recente, divulgado pela página do programa no YouTube, de 14 de agosto desse ano, Boldrin se debruçou sobre a história da Bossa Nova.
E um dia surgiu uma batida no violão diferente, mais suave, cheio de acordes dissonantes, estranhos. temas de letras e poesias mais esperançosas, falando muito de amor pra cima, né? Foi essa batida diferente com os temas do novo samba que acabou ganhando o mundo.
Rolando Boldrin nasceu na cidade de São Joaquim da Barra, no interior paulista. Seu velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em data e horário ainda a serem confirmados. Em nota, a TV Cultura disse que o apresentador, abre aspas, tirou o Brasil da gaveta, fecha aspas. A emissora também destacou o cenário do Senhor Brasil, que privilegiava os artesãos brasileiros e era cercado de imagens de artistas que fizeram parte da história escrita, falada e cantada do país. Na televisão, Boldrin ainda apresentou os programas Som Brasil, na TV Globo, Empório Brasileiro, na Bandeirantes e Empório Brasil, no SBT. Como ator, fez parte de mais de 30 telenovelas, como Mulheres de Areia e Cara a Cara. Rolando Boldrin deixou a esposa Patrícia Maia, produtora e cenógrafa, com quem era casado desde 2004. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Agora nós temos 18 horas e mais 11 minutos, esta segunda hora de muita informação. E olha, hoje um acontecimento muito importante do ponto de vista do comércio também, aqui na zona leste de Manaus. Está chegando mais um empreendimento da Rondobras, é a loja de número 200, e Manaus é a 11ª loja. A Rondobras, que é do grupo Fortebras, que tem uma quantidade de lojas de autopeças, né? Que faz um trabalho em Manaus, já tem mais de 16 anos. No Brasil, ela está em várias capitais brasileiras. Em Manaus, não foi diferente hoje, nessa data do dia 9, a inauguração de mais uma unidade da Rondobras, agora aqui no Aleixo, sobretudo na região do Coroado. São informações que a gente vai recebendo também na matéria de hoje, também informação do pessoal do marketing também, do Ângelo Spuldaro também, da Patrícia do marketing. A gente vai conferindo essa matéria importante, muito especial aqui no nosso programa, mas trazendo para você também o que são a missão da Rondobras no Brasil e também num cenário também controverso da economia, em que o investir, por exemplo, em geração de empregos, em novos empreendimentos, não é tarefa das mais fáceis. Então nós temos certamente que louvar quem gera emprego e traz oportunidade para as pessoas nesta oportunidade por aqui. Isso é uma matéria importante que a gente vai trazendo aqui no seu rádio. Hoje pela manhã, às 8 da manhã, abriu mais uma loja Rondobras, aqui no Amazonas e na Bola do Coroado. Vamos ouvir a matéria.
Olá, Elias. Nosso cliente pode esperar aquilo que a Rondobras já oferece, que é atendimento de qualidade, as melhores marcas, os melhores produtos. E agora, no coração do Coroado, uma entrega facilitada. Então, a gente vai estar mais perto do nosso cliente. E, na verdade, Elias, nós fomos intimados a fazer essa Rondobras ali no Coroado para ficar mais próximo ali. Então, cliente que quer preço, qualidade, pode procurar a nossa Rondobras, já são 11 lojas aqui em Manaus e mais essa mega loja. A loja tá bonita, você passar lá pelo Coroado, pode ir lá que você vai encontrar os melhores profissionais.
Além disso, a Rondobras, em meio à turbulência econômica do país, ainda arranja fôlego para investir e gerar empregos. Muitas pessoas foram contratadas para essa loja nova, que é uma loja grande. E qual é essa satisfação da Rondobras em meio o país está passando por isso, pela turbulência toda de economia? Mudanças, a Rondobras continua acreditando no Brasil.
Elias, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. A Rondobras só tem a agradecer aos nossos clientes que, mesmo a toda dificuldade, não nos abandona, estão sempre conosco. E a Rondobras também fazendo a parte dela, buscando peça para manter o estoque abastecido, mantendo sempre um preço justo. E a nossa equipe, né, Elias, que é diferenciada. Na verdade, nós temos uma família Rondobras juntamente com o nosso cliente. E nós vamos continuar crescendo. Quem trabalha, o Pai do Céu abençoa. E a Rondobras é preço justo sempre. Então, a gente está no coração do nosso cliente.
Obrigado. Tá aí, então, a reportagem da Difusora do Giro de Notícias, direto da Rondobras. A loja de número 200 em Manaus é a 11ª loja. É sucesso, é Rondobras e aqui na Difusora. A matéria reflete, foi nesta manhã, desta quarta-feira, dia 9 de novembro, a inauguração de mais uma loja Rondobras, empreendimento feliz e exitoso do grupo Rondobras. Parabéns a toda a diretoria, Manaus, Ângelo, Patrícia lá de Rondônia, o Heraldo por aqui. e a alegria de poder ter a parceria aqui com a nossa difusora. São 18 horas e 14 minutos. Hamilton Cabral, é uma hora de mais um intervalo por aqui. Na volta tem mais Giro no seu rádio.
Giro de notícias.
Agora são 18 horas e mais 20 minutos por aqui, difusora. É a segunda hora chegando com força para você, trazendo muitas informações. Agora, Humberto Caldeirão, não sei se aconteceu um acidente, daqui a pouquinho a gente vai saber. E agora é para as ruas com o trânsito, difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Nós tivemos uma situação aqui na Belém, a Marciano Armon, que é o atual nome da via, e foi, portanto, teve um acidente, teve pane mecânica também. Acidente com moto ali entre a Humberto Calderaro e a Recife, né? Mais à frente um pouquinho. Belo Horizonte agora nos dois sentidos, caixa cheia. Tudo parado, o Charles me mandou essa informação agora, pouquinho também. Muito obrigado aqui. Deixa eu ver o que mais que nós recebemos aqui para você. Avenida Paraíba, o que está havendo, Humberto Calderaro? Pois bem, meu amigo, teve essa situação de acidente logo no início, deve ter impactado o trânsito, né? Também. Obrigado aos enfermeiros, né? Que mandou um abraço para mim, falou: bom, trânsito tranquilo no horário na Cidade Nova, até a Avenida Torquato Tapajós. Segue o trânsito por ali. Também lembrando que a UBS, né, o USF, Unidade de Saúde, a enfermeira Ivone Lima dos Santos, está fazendo todo o acompanhamento também do Novembro Azul. Né? Os homens têm que aproveitar, tirar esse tempo para si. Consultas, prevenção do câncer de próstata, realização de exames, vacinação, palestra de prevenção e programação de tabagismo, alimentação saudável. Muito bom, bacana. Parabéns ao enfermeiro Ney e à equipe. E sempre nos manda essas boas informações para a gente compartilhar por aqui. Olha, agradecendo muito a participação do nosso querido ouvinte, que já nos abastece por aqui, nós vamos trazendo informação nacional. Eu já tenho daqui a pouco o giro pelo mundo. O Igor Pereira nos traz agora: a empresa dona do Facebook já anunciou a demissão de 11 mil pessoas. E outra informação também que a gente traz: um homem foi preso na tentativa de homicídio contra agente da Polícia Rodoviária Federal. Isso é uma informação nacional e a gente compartilha com você.
A Polícia Federal prendeu um homem por tentativa de homicídio contra um policial rodoviário durante o desbloqueio da rodovia BR-470 em Rio do Sul, Santa Catarina. O caso aconteceu na noite de segunda-feira. O homem se identificou como administrador de empresas. Conforme relatos de testemunhas, ele jogou uma pedra que atingiu o rosto do agente que trabalhava no desbloqueio da rodovia. Em seguida, o administrador bateu com uma barra de ferro na cabeça do policial, que usava capacete no momento, sem causar ferimentos graves. Em São Paulo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Mário Sarrubo, afirmou que existe uma grande organização criminosa com funções pré-definidas, financiadores e arrecadadores para a realização das obstruções nas rodovias do país e atos em quartéis. Empresários seriam os financiadores do movimento. Após 10 dias do início dos atos, segundo a PRF, não há bloqueios totais em rodovias federais no país nesta quarta-feira. Existe apenas uma rodovia que está interditada parcialmente no município de Vilhena, em Roraima. Ao todo, desde o início dos atos antidemocráticos, foram desfeitas 1.086 manifestações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Leno, agora no nosso giro internacional, uma onda republicana não se concretiza em eleições nos Estados Unidos da América. Informação de lá.
Giro internacional.
Elcio Ramalho.
Paris, 9 de novembro de 2022. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. O suspense é grande nos Estados Unidos, que apuram os resultados das eleições de meio de mandato para renovar a Câmara de Representantes, o Senado e governos estaduais. Os primeiros resultados são divulgados a conta-gotas e, ao que tudo indica, não haverá uma onda republicana, como indicavam as pesquisas. Segundo as últimas projeções, os republicanos podem obter a maioria na Câmara de Representantes, mas por uma leve vantagem. Já a batalha pelo Senado se mostra extremamente acirrada entre os dois campos. E Maura Healey será a primeira governadora declaradamente lésbica nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Ao menos um míssil balístico foi lançado nesta quarta-feira pela Coreia do Norte em direção ao mar do Japão. A informação foi divulgada pelo governo da Coreia do Sul nesta manhã. Os serviços de inteligência sul-coreanos já haviam advertido que o dirigente norte-coreano poderia realizar um novo teste durante esse momento crucial da política americana. Aqui em Paris, após um mês de audiências, começam nesta quarta-feira os interrogatórios do processo relativo ao acidente com voo AF447 que caiu ao fazer o trajeto Rio-Paris em 1º de junho de 2009. Tanto a Air France como a Airbus são julgadas por homicídios involuntários. A partir desta tarde, um representante da companhia aérea será interrogado no Tribunal de Paris. O interrogatório deve durar até quinta-feira. Na segunda e terça-feira da semana que vem, será a vez de um representante da Airbus ser questionado. No total, 216 passageiros e 12 membros da tripulação morreram na queda do avião. A Air France e a Airbus recusam qualquer responsabilidade na catástrofe. No litoral da Itália, centenas de migrantes seguem bloqueados nesta quarta-feira em navios humanitários, como a embarcação da ONG SOS Mediterrâneo, o navio Ocean Viking. A questão leva os governos italiano e francês a trocarem farpas. Nesta manhã, o porta-voz do governo da França, Olivier Véran, pediu que Roma assuma seu papel e respeite os engajamentos europeus recebendo os migrantes. Para a França, a atitude da Itália é inaceitável. Para mais informações, visite nosso site rfbrasil.com. De Paris, Elcio Ramalho, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Sobre as rodovias brasileiras que pioram, tem um levantamento apontado pela CNT. 66% de quilômetros avaliados foram classificados como regular ou ruim. Em 2021, é um percentual que era menos 62%. Formação.
O estado geral da malha rodoviária brasileira piorou em 2022. Esse foi um dos dados da pesquisa CNT de Rodovias 2022, divulgada nesta quarta-feira. 66% dos quilômetros avaliados foram classificados como regular, ruim ou péssimo. Em 2021, esse percentual era de menos de 62%. Houve piora também dos trechos federais e estaduais, sob gestão pública. O estado geral na classificação ótimo e bom caiu. Mais de 75% dessa malha rodoviária apresenta algum tipo de problema, sendo classificada como regular, ruim ou péssimo. Já os resultados da avaliação do estado geral das rodovias concedidas apontam que quase 70% dos trechos são classificados como ótimo ou bom. Para a CNT, o cenário é diferente porque, tradicionalmente, há um maior investimento feito pelas concessionárias em relação às aplicações realizadas pelo setor público. Ainda assim, em 2022, as rodovias sob responsabilidade da iniciativa privada também apresentaram alguma piora. Em 2021, o estado geral ótimo ou bom dessas rodovias era de 74%, o que representa queda de mais de 5 pontos percentuais em relação a esse ano. De acordo com a pesquisa, as empresas de transporte rodoviário de cargas podem ter um acréscimo de, em média, 33% no custo operacional que teriam caso as rodovias estivessem em estado ótimo. Essas condições inadequadas ocasionam ainda danos ao meio ambiente e à saúde, já que aumentam as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, representam um custo de quase 5 bilhões de reais para os transportadores de cargas e de passageiros no Brasil. Bruno Batista, diretor executivo da CNT, explica que os resultados são preocupantes e que são necessárias ações rápidas para evitar danos maiores.
2/3 da extensão total avaliada de rodovias federais e estaduais apresentam algum tipo de problema. Isso é muito grave para o dinamismo econômico do Brasil. Isso acaba gerando custos adicionais à movimentação, é o chamado custo Brasil, e também faz com que nós tenhamos a necessidade muito rápida de promover melhorias, senão a gente vai chegar num ponto em que vai ser necessário reconstruir uma grande extensão de rodovias no Brasil.
Outro ponto importante é que o custo dos acidentes superam o valor investido em infraestrutura rodoviária, realidade que poderia ser evitada com a melhora de pavimentação, sinalização e da geometria das rodovias. Esse ano, até agosto, estima-se que os custos dos acidentes tenham sido de mais de 8 bilhões de reais, enquanto o total pago em investimentos em rodovias federais foi de menos de 4 bilhões. A ideia desse levantamento é colaborar para o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas e de passageiros. A CNT avalia 100% da malha rodoviária pavimentada federal e as principais rodovias estaduais. Durante 30 dias, 22 equipes percorreram as 5 regiões do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Obrigado, Beatriz. É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem a última meia hora do giro desta quarta-feira para você.
Giro de notícias.
Agora em Manaus são 18 horas 33 minutos. Você acompanha pela difusora aqui o seu giro de notícias nessa última meia hora. Tem muita informação chegando. Muita informação também nas redes sociais e também grandes sites de notícias também, né? Sobre o passamento da cantora Gal Costa também. Morreu aos 77 anos. Em matéria nacional, daqui a pouquinho a gente já vai atualizando também. E esta é uma matéria também importante da música popular brasileira que ficou com um a menos, né? Ficou devendo no setor de cultura. Um grande talento brasileiro morreu aos 77 anos. Né? Já morava em São Paulo já há alguns anos, é baiana, mas já tinha uma vida voltada aqui para o setor paulista também. Gal Costa, que impressionou a todos nós. A gente deve encerrar o giro hoje também fazendo homenagem a ela, certamente. 18h34, matéria internacional e nacional. Gal Costa nos deixa um legado.
O país perdeu nesta quarta-feira uma das maiores cantoras e intérpretes da música brasileira. Gal Costa morreu aos 77 anos. O jornalista cultural Irlan Rocha Lima, do Correio Brasiliense, acompanhou desde cedo a carreira da artista e compartilha aqui conosco alguns momentos dessa história. No começo da década de 1970, Gal Costa fez um dos espetáculos de maior repercussão da MPB, Fatal. Irlan, ainda estudante, assistiu o espetáculo.
Eu fui vê-la pela primeira vez em 1972, no Rio de Janeiro, no Teatro Pereira Narquel, quando ela fez talvez o mais importante show da carreira dela, que foi o Fatal. Fatal é um álbum maravilhoso, que ela canta Roberto Carlos, Caetano Veloso, Alice Salomão, Jardim Macalé, esse pessoal todo.
Se eu lhe disser que a vida é boa.
Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em Salvador, na Bahia, em 26 de setembro de 1945. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A artista também é a voz de clássicos da MPB, como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal e Pérola Negra.
Tente passar pelo que estou passando.
O jornalista assistiu vários shows de Gal. São várias lembranças. Uma delas é de um momento marcante na década de 1990.
Vi também o sorriso do gato de Alice, naquela época protestando contra a situação do Brasil, rasgava a blusa e os peitos, assim, numa performance em que ela queria extravasar tudo.
Em agosto deste ano, a cantora esteve mais uma vez em Brasília para participar do Festival Coma, em um dos shows mais esperados e lotados do evento. Foi o último espetáculo da artista que Irlan assistiu e ele comenta sobre a reação do público.
Que ela cantava basicamente a obra do Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Bacana porque era um festival que a maioria de espectadores jovens talvez não conhecesse bem a obra de Gal, e esses jovens ficaram fascinados com a voz, com a interpretação da Gal, e ela ficou muito feliz, porque ela imaginava que só as pessoas de gerações anteriores é que ainda gostavam do trabalho dela.
Resumindo o que Gal representa para a música.
Recentemente ela fez um show junto com o Nando Reis e Gilberto Gil. E o Nando fez para esse show uma canção para ela chamada Mãe de Todas as Vozes. Não teve voz igual como a de Gal. É uma voz cristalina.
Não é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer.
Este mês, Gal era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana. Sua participação foi cancelada de última hora. De acordo com a assessoria, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro. A cirurgia foi em setembro e desde então, Gal Costa não havia voltado aos palcos. Gal Costa deixa o filho Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de inéditas, A Pele do Futuro, de 2018.
Mas o amor que eu perdi.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
As curvas se acabam e na estrada de Santos não vou mais passar.
Aí, lamentavelmente, a gente, nossas condolências e o registro aqui, esse grande talento da música popular brasileira, Gal Costa, cantou músicas também de grandes compositores brasileiros, né? Inclusive o irmão do Renato, Seus Bucpeps, e a música Chuva de Prata foi dele, né? Também, ele me disse uma das vezes que teve aqui em Manaus, né? Que ela gravou logo de pronto. Então tá certo, a gente vai seguindo, a vida segue, tem que seguir. E olha a informação que nós vamos trazendo para você aqui do Bruno Zonta, economia prateada cresce, empreendedorismo de brasileiros crescem na economia. É uma informação que a gente compartilha também aqui no seu rádio.
Você já ouviu falar em economia prateada? Pois é, esse foi o termo escolhido pela empresa Oxford Economics para designar a crescente movimentação econômica gerada por pessoas com mais de 50 anos de idade. No Brasil, essa tendência mundial não é diferente. De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, essa faixa etária já representa quase a metade dos 53 milhões de empreendedores do país. E para se ajustar a esse novo cenário, o mercado de trabalho busca se adaptar. E o primeiro passo é abandonar os estereótipos, como afirma a especialista em economia prateada, Clea Cloury, em entrevista para o podcast Jornada Conectada, do Grupo Bradesco Seguros. Clea também é sócia da empresa de consultoria para o público sênior Hype 50+.
Como isso é uma novidade, ainda se imagina as pessoas de 50 anos acima como se fossem realmente pessoas que tivessem já apresentando fragilidades ou que já tivessem no momento de exclusão um pouco desse movimento da sociedade. A população mais velha está aí, está presente em todos os lugares. E essa população ela chegou muito bem, muito saudável, tanto física quanto mentalmente, com muito movimento.
A especialista afirma que, atualmente, as pessoas mais velhas têm preferido adiar a aposentadoria e empreender, seja por necessidade, seja também por um sonho antigo, muitas vezes se redescobrindo em novos negócios. E nesse novo contexto, a dica de Clea é enfrentar eventuais inseguranças e o preconceito do chamado etarismo, quando se discrimina a capacidade de uma pessoa pela sua idade.
Não ter medo. Então, assim, vamos nos expor, vamos mostrar que viemos, vamos mostrar que nós ainda podemos, com a nossa expertise, com o nosso conhecimento, com a nossa história de vida, contribuir muito para esse mercado de trabalho. E, principalmente, não ter receio de trabalhar com as pessoas mais jovens.
Então tá aí, né? A economia prateada é uma outra nomenclatura dada à nova economia. Olha, eu já tenho informação do dólar e da Bolsa de Valores para você. Olha, quando o Tesouro traz esse barulhinho, porque a informação já chegou por aqui. E o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, dia de apuração dos resultados das eleições, em meio a um mandato nos Estados Unidos da América, o que tem movimentação nos mercados em nível global. Também mexe com a taxa de câmbio, as expectativas sobre a negociação do orçamento 2023. A moeda norte-americana registrou uma ligeira alta de 0,7%, muito fraquinha, muito pequena a reação. O dólar cotado hoje a R$ 5,1815. No dia anterior, o dólar chegou a 0,50 de baixa, foi cotado a R$ 5,1455. O resultado de hoje, o dólar passou a acumular uma ligeira alta de 0,31% no mês, mas tem uma queda acumulada de 7,05% frente ao real, a nossa moeda real, aqui moeda brasileira. Olha, informação também da Bolsa de Valores para você, a B3, eu já tenho também as novidades também, já saiu a informação aqui, nós estamos fechando a B3, índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, ela fechou com uma forte queda, puxada pelo tombo histórico de 16% das ações do Bradesco. Ela teve uma queda. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, fechou em forte queda nesta quarta-feira, puxado pelo tombo histórico das ações do Banco Bradesco, após a divulgação dos lucros abaixo do esperado no mercado. Bom, o recuo foi de 2,22%, foi fechado a 113.580 pontos. As ações ordinárias desta instituição bancária tombaram mais de 16% no pregão desta quarta-feira, enquanto as preferenciais recuaram 17,38%, segundo o levantamento da revista pelo Trademark. E essa foi a maior queda diária nas ações ordinárias do banco desde o Plano Real. Na terça-feira, ontem, a bolsa fechou em ligeira alta. Ontem estávamos com 116.160 pontos. Com o resultado de hoje, o índice acumula uma queda de 2,12% no mês, em alta de 8,35%. Então, com essa matéria, Hamilton Cabral, a gente agradecendo os nossos ouvintes pelas informações que nos enviaram aqui do trânsito. Muitíssimo obrigado. Nós estamos encerrando, porque hoje vamos aproveitar fazer uma homenagem também a essa cantora tão querida, cantora popular brasileira, Gal Costa, né? Nesta justa homenagem que a Difusora faz. É certamente uma data que vai ficar marcada na mente de todos nós, dia 9 de novembro de 2022, né? O dia do passamento dessa cantora baiana, mas que estava morando em São Paulo já há alguns anos. Um forte abraço a você, obrigado a Milton Cabral aqui nesta segunda hora, obrigado a Rogério na primeira uma hora. Se despede esse amigo de vocês, se Deus quiser, amanhã juntos em mais um Giro de Notícias pela Difusora, a partir das 17 horas, cedinho, Grande Jornal da Manhã, e a gente encerra desse jeito para você, hoje às 18h44, e Gal Costa é a nossa homenagem na Difusora.
Essas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Thank you.
nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita
hoje eu só quero amor. Hoje eu só quero prazer. Hoje vai ter que pintar. Só quero a massa real, é o meu carnaval. Hoje eu só quero amar. Hoje eu não quero sofrer, não quero ver ninguém chorar. Hoje eu não quero saber, já ouvi dizer que não vai dar. Vai ter que dar, vai ter que dar. Esse é o meu carnaval. Vai ter que dar, vai ter que dar. Só quero a massa real. Hoje eu só quero você, seja do jeito que for. Hoje eu só quero alegria, meu dia, hoje eu só quero amor. Hoje eu só quero prazer, hoje vai ter que pintar.